Olá, muito boa tarde. O Governo Regional aprovou a resolução que cria um apoio extraordinário destinado aos alunos que carecem de medidas adicionais nas escolas. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais.
O que se prevê nesse âmbito é a manutenção do regime anterior. É um pagamento aos encarregados de educação ou aos indivíduos a quem os encarregados de educação deleguem o acompanhamento destes alunos com as medidas adicionais e que exijam um particular apoio em sala de aula e têm um montante fixo que é pago mensalmente.
Segundo Sofia Ribeiro, a portaria prevê o pagamento de um montante mensal fixo que equivale ao ordenado mínimo nacional, valor que correspondia às anteriores bolsas ocupacionais. Na leitura do comunicado do Conselho do Governo, a governante informou ainda que, no âmbito da melhoria dos acessos dos açorianos aos cuidados da saúde, o Governo Regional aprovou a resolução que autoriza o lançamento do concurso público para a empreitada de remodelação e ampliação do recubro cirúrgico do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, com preço base de 3,2 milhões de euros. O Executivo autorizou ainda a transferência para o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, o valor global de 3,5 milhões de euros, destinado ao pagamento de despesas com a aplicação de regulamentação comunitária no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, para fazer face aos compromissos assumidos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural da região Açores. Foi ainda decidido, entre outras medidas, aprovar a resolução que cria os órgãos responsáveis pela monitorização e acompanhamento da Estratégia Regional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência dos Açores e autorizar a celebração de um contrato-programa entre a Região Autónoma dos Açores e a empresa Ilhas de Valor, no montante de 400 mil euros, destinada à regularização das linhas de apoio às empresas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No âmbito dos trabalhos parlamentares desta sexta-feira, a Secretária Regional de Saúde e no âmbito de um debate sobre a implementação do cheque de saúde apresentado pelo Chega, revelou que existem preocupações com a telemedicina porque nunca foi regulamentada.
O projeto de telemedicina ou telesaúde, que efetivamente será o termo mais adequado para os dias que correm, é algo que já se pratica na região. O que é que nós nos deparamos? É que, infelizmente, apesar da telesaúde ou da telemedicina já funcionar há mais de 10 anos, nunca foi regulamentada. Parece algo que não deverá ser real para os dias que correm, mas contamos que até ao final do mês de setembro possamos aqui ter uma regulamentação desta atividade, até porque ela é extremamente necessária no âmbito do PRR. Como bem sabem, esta é uma das medidas que consta nas metas A do projeto. É uma das medidas que tenho a certeza que facilmente a região conseguirá alcançar, uma vez que os números que atualmente que temos e que são praticados já vão ao encontro das metas exigidas neste projeto.
Mónica Cedia, Secretária Regional da Saúde. Foi aprovada no Parlamento Açoriano uma alteração do Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca dos Açores, Fundo Pesca, contando apenas com a abstenção do Bloco de Esquerda. Contudo, o debate centrou-se na situação dos pescadores deslocados na Graciosa, que estão a viver em condições precárias, como relatou o deputado socialista José Ávila.
Vamos continuar a ver tendas montadas em cima do porto para os pescadores viverem? Ou vamos ver a indignidade de ver pescadores a dormir nas casas de aprestos?
O deputado do PS quis ainda saber por que estão autorizadas embarcações de outras ilhas, ao contrário do que acontece no restante arquipélago.
Não os vejo em outras ilhas, porque é gracioso. No outro dia contei 8 embarcações de fora daquele porto de armamento. É muita embarcação para um porto tão pequeno. Já tínhamos 100 toneladas, enquanto habitualmente tínhamos 7, 8 toneladas de lulas capturadas. O que quer dizer que há um esforço muito grande, sobretudo no período de desova, que é, como se sabe, à volta do mês de junho.
Ora, em reação, o secretário regional do Mar e das Pescas justificou-se com a aprovação de um regulamento que permite a presença de embarcações de outras ilhas.
Esse regulamento foi emitido depois de ter sido devidamente negociado com a associação que tem opinião a dar sobre a segurança no Porto, e é isso que está em vigor, Sr. Deputado.
Manuel São João, Secretário Regional do Mar e das Pescas. Foi aprovada a proposta de decreto legislativo regional que estabelece o regime jurídico da atribuição do acréscimo regional à retribuição mínima mensal garantida do complemento regional de pensão e da remuneração complementar regional apresentada pelo Governo Regional.
Aquilo que o Governo aqui traz a este Parlamento é, de alguma forma, uma resolução técnica que tem que ser por esta via legislativa, de uma situação para ninguém ficar prejudicado relativamente aos aumentos que houve. Com esta solução ficarão protegidos mais de 1.300 trabalhadores que ficariam prejudicados. Atingir-se-á cerca de 9 mil trabalhadores que têm uma remuneração base igual ou inferior a 1.386,61 euros, e os encargos previstos para a remuneração complementar em 2023 representam um valor de cerca de 11 milhões de euros.
Duarte Freitas, o Secretário Regional das Finanças.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional inaugurou ontem a obra de estabilização da falésia adjacente e do acesso ao Porto de Pedro Miguel, na Horta. José Manuel Bolieiro sublinhou que o investimento vai potenciar a acessibilidade à zona e reforçar a sua segurança.
Estamos vindo a enfrentar, em matéria de obra pública, as dificuldades dos elementos destruidores da natureza, de muito trabalho realizado, bem como também os constrangimentos que na economia internacional e também na economia nacional e regional, quer por falta de fatores de produção, quer até mesmo pela musculação do tecido empresarial nas obras públicas, com a necessidade de meios e de recursos humanos, limita a prontidão com que todos queríamos assumir a realização de obra. O melhor aproveitamento possível de uma excepcional disponibilização de meios financeiros que estão prometidos e que se enquadravam neste ciclo da governação global e regional, que podiam potenciar mais prontidão na obra. Desde logo, no que diz respeito, e em particular a este caso, a prometida solidariedade do Estado quanto ao cofinanciamento das obras de recuperação dos prejuízos provocados pelo furacão Lourenço.
No total foram investidos 130 mil euros na obra inaugurada. O vice-presidente do Governo Regional anunciou esta quinta-feira a criação de uma lista de espera única para as creches, através da centralização das vagas, afirmando que a gratuitidade daquelas instituições exige compromissos e deveres. Artur Lima realçou que a gratuitidade das creches provocou um aumento na procura das instituições, sendo necessário um espírito de parceria entre os poderes públicos, as creches e as famílias.
Ou seja, uma lista de espera única, as pessoas inscrevem-se nessa lista de espera, e quando tiverem vaga numa instituição, irão ocupar essa vaga. Se não ocuparem essa vaga, saem da lista de espera. Portanto, as listas de espera são para quem precisa, e nós temos, não é? Eu compreendo que os pais queiram ir e tenham preferência por determinada instituição. Só que a creche gratuita implica também compromissos e deveres por parte de todos.
O governante reconheceu ainda que existe um problema devido à migração de profissionais das instituições particulares de solidariedade social para o setor público.
É um problema que as IPSS têm e que nós temos que pensar como é que vamos resolver em conjunto com eles, não só com as educadoras, que têm uma carreira mais atrativa no público, mas também com os profissionais de enfermagem. Também é esse problema e que cria constrangimentos a estas instituições que fazem um extraordinário trabalho em prol da sociedade.
Artur Lima, responsável pela pasta da solidariedade social na região, falava após visitar o lar das criancinhas na Ilha do Faial.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Foi registado pelas 7 horas e 55 minutos de hoje um sismo com magnitude de 2.3 na escala de Richter e epicentro a cerca de 2 km a norte-noroeste das 12 Ribeiras, na Ilha Terceira. De acordo com a informação disponível pelo Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, o sismo foi sentido com a intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada na freguesia da Serreta e foi ainda sentido com a intensidade de 3 nas freguesias de 12 Ribeiras, Santa Bárbara, 5 Ribeiras e São Bartolomeu, todas pertencentes ao Conselho de Angra do Heroísmo. Este evento insere-se na crise sismo-vulcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prolongou o alerta amarelo até às 15 horas desta sexta-feira nos grupos central e oriental para chuva por vezes forte que pode ser acompanhada de trovoada.
Segundo as previsões do National Hurricane Center, NHC, Margot desloca-se mais lentamente que o inicialmente previsto, devendo se intensificar nos próximos dias. Mantém-se a previsão de que o ciclone tropical Margot não deverá atravessar o arquipélago dos Açores, no entanto, a sua influência deverá continuar a sentir-se até sexta-feira, com ocorrência de precipitação que será por vezes forte e acompanhada de trovoada, devido à aproximação de bandas de precipitação Spiral Rainband provenientes do ciclone tropical. Nessas condições, o IPMA elevou o nível de aviso para laranja no grupo oriental e prolongou os avisos de precipitação acompanhada de trovoada até meio da tarde de sexta-feira, dia 15 de setembro.
Tânia Viegas, a meteorologista da Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ora, o mau tempo que se fez sentir na região por influência do furacão Margot levou ontem ao cancelamento de 4 voos da Sater Açores e um da Azores Airlines. Os voos tiveram todos um aeroporto em comum, o Aeroporto da Horta, tendo sido canceladas as ligações à Terceira, São Miguel e Lisboa. A companhia aérea Azores Airlines anunciou ao final do dia de ontem 2 novas ligações diretas entre a Madeira e a América do Norte entre junho e setembro do próximo ano, cujos voos já estão disponíveis em sistema. A transportadora aérea referiu em comunicado que as 2 novas ligações diretas são entre Funchal e Boston e entre Funchal e Toronto. As novas ligações aéreas juntam-se à ligação entre Funchal e Nova York.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Aproximar a comunidade científica e o público, especialmente dos mais novos, é o objetivo principal da Noite Europeia dos Investigadores, que tem lugar nos dias 28 e 29 de setembro, no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Missão União Europeia, adaptação às alterações climáticas foi o tema escolhido para a edição 2023, inserida no projeto Macro Night, que pretende mais uma vez ser um verdadeiro festival da ciência com um programa diversificado de atividades.
Com muitos investigadores a partilhar o seu trabalho, a ciência que fazem, a demonstrar a importância que tem a investigação para o nosso dia-a-dia e todo um conjunto de parceiros que seu papel é divulgar a ciência de uma forma acessível e de fácil compreensão para qualquer pessoa que queira participar, com atividades muito dinâmicas, muito diversificadas, desde exposições, atividades mais hands-on, oficinas, momentos de conversa com os investigadores, também momentos mais formais de comunicações num palco pitch.
Susana Cabral, coordenadora da Expo Lab, Centro de Ciência Viva, que organiza a iniciativa. Durante os 2 dias, todos os centros de ciência dos Açores irão dinamizar um conjunto de ações que estarão muito focadas nas alterações climáticas.
Por exemplo, como é que é a adaptação dos micro-organismos a essas alterações, com o OMIC, ou então o efeito da poluição luminosa com o OASA e a SPEIA. O OVGA, a fazer a ponte entre o vulcanismo e que impacto também tem nas alterações climáticas. Por parte do Expolab, a perda de biodiversidade como uma consequência das alterações climáticas e, por outro lado, a biodiversidade como resposta a combater as alterações climáticas.
Segundo a responsável, outra das finalidades do evento é captar jovens e novos talentos que queiram seguir as áreas científicas.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no último Informação Açores desta semana. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.